E está na linha e passa a conversar conosco a partir de agora o professor doutor André Felício. Ele é neurologista, membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia e professor pela Faculdade IPMED Ciências Médicas em São Paulo. Nosso assunto é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e os seus diagnósticos e também o uso da Ritalina. E claro, os seus reflexos. Doutor André, antes de mais nada, um bom dia e muito obrigado por estar conosco no CBN Maceió.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
TDAH tem sido uma sigla bastante utilizada, mas ela é usada da forma devida? Os diagnósticos, quem está preparado para esse diagnóstico, a quem buscar e onde conseguir informações seguras acerca desses diagnósticos, doutor?
De fato, como você bem mencionou, as pessoas hoje parecem usar essa sigla, TDAH, ou DDA, né, que seriam sinônimos, de uma maneira indiscriminada, ou até, eu diria, exageradamente. Ou seja, fica a impressão de que toda criança ou adolescente, ou até adulto, uma vez que a doença pode não ter sido diagnosticado na infância e um adulto ter o problema, mas parece que todo déficit de atenção ou aprendizado ou até de comportamento é interpretado como sendo TDAH. E isso não é verdade, né? A gente tem recomendações formais para fazer o diagnóstico, que obviamente devem ser feitos por um médico e uma equipe multidisciplinar que envolve desde psicólogo, psicopedagogo, passando eventualmente por outros especialistas, como fonoaudiólogo, professores da escola, os pais, evidentemente. Mas então é um diagnóstico muito mais complexo do que você dizer que aquela criança com alguma dificuldade normalmente escolar tem a doença.
Doutor, o que de fato vem a ser a hiperatividade? Tão confundido, crianças que deram dois saltos a mais do que o outro, correu um pouquinho mais que a outra, já vai ser enquadrada nessa situação?
E esse é o grande problema, né? Você tem dificuldades para educar o seu filho em casa, você tem dificuldades com o seu filho na escola ou em outros ambientes sociais. E isso é interpretado como doença e se dá, por exemplo, Ritalina. Na verdade, o diagnóstico ele é essencialmente clínico e ele envolve uma série de etapas. Mas dentre essas etapas, né, uma das coisas que um neurologista, um neuropediatra ou um médico ficam atentos é em afastar diagnósticos diferenciais que, por exemplo, podem se confundir com TDAH, né? Então, por exemplo, autismo, que é uma coisa bastante conhecida, dislexia, disgrafismo, discalculia, que são nomes esquisitos, mas para outros tipos de transtornos, por exemplo, do aprendizado, são diagnósticos diferenciais que podem parecer com TDAH, e isso confunde. Existe uma outra situação, por exemplo, conhecida, que se chama transtorno desafiador opositor, ou opositor desafiador, que é a criança que rebate a tudo que é dito para ela fazer, ou que enfrenta, ou que não respeita a hierarquia. Uma criança essencialmente, entre aspas, rebelde ou mal educada. É uma criança que acaba sendo rotulada como TDAH, às vezes não, às vezes ela tem esse tipo de problema que um aconselhamento, por exemplo, psicológico, que às vezes envolve até os pais, poderia ajudar. Então, é isso, a gente passa por etapas. Essas etapas são clínicas, você tenta avaliar diagnósticos e pede exames, por exemplo, de sangue, exames de imagem, exames neurológicos, para tentar excluir esses diagnósticos. Então, é um processo de diagnóstico. Eu não imagino você fazer um diagnóstico TDAH em 10 minutos, entende? Então, é um processo que pode envolver diversas consultas, diversos profissionais. É uma coisa séria, não é o que as pessoas então entendem como criança que dá, como você bem disse, alguns pulinhos a mais, ou, enfim, é um processo de diagnóstico.
Agora, doutor André, aqueles que são diagnosticados e de fato têm o transtorno, quais são os elementos mais reveladores desses transtornos e quais os seus reflexos?
Sim, aí para essas crianças ou esses adolescentes ou até esses adultos, como a gente mencionou, aí são três coisas essencialmente que acontecem. Desatenção, impulsividade e hiperatividade. Do ponto de vista da desatenção, esses indivíduos, eles obviamente vão ter uma dificuldade de aprendizado, né? Do ponto de vista de impulsividade, eles têm, por exemplo, dificuldade de esperar a vez para falar, dificuldade para esperar a sua vez na fila, enfim, eles tomam decisões sem pensar nas consequências. E hiperatividade, eles têm um comportamento, normalmente motor, que lembra uma criança inquieta ou irrequieta. E isso necessariamente tem um impacto ou na vida escolar, ou na vida pessoal, ou na vida social dessa criança. Então, veja, tem crianças irritadas e que vão bem na escola, e que em casa se dão bem com os pais, enfim. Então, tudo bem, essa criança não tem TDAH, a doença não interfere no dia a dia dessa criança. Então, a doença precisa ter impacto em pelo menos dois desses campos, né? Escola, na vida pessoal, em casa ou social.
No caso da Ritalina, que tem sido usada em determinado momento, usada mais do que deveria, o problema é a droga Ritalina ou o seu uso indevido?
Exato, muito pelo contrário, a droga em si, Ritalina é o nome comercial de uma substância que se chama metilfenidato, que nada mais faz do que aumentar a dopamina, que é uma substância, é um neurotransmissor, e ela aumenta essa dopamina no cérebro. Quando ela aumenta essa dopamina, você melhora os níveis de atenção do indivíduo, você diminui um pouquinho da impulsividade e da hiperatividade. O tratamento em si é recompensador, mas o uso indiscriminado leva a algumas discrepâncias. Por exemplo, a falta do remédio na farmácia. Simplesmente, se um pai precisa comprar uma dose um pouquinho maior para o filho que necessita, ele pode simplesmente não achar. Segundo, né, o uso off-label, que seria, por exemplo, pessoas que vão prestar, aí já são mais adultos. Você vai prestar um concurso público e ouve que fulano, ciclano tomou esse remédio para melhorar o desempenho, aí você vai e quer tomar também. Então, uso indiscriminado, falta na farmácia, mas as pessoas não se dão conta de que a diferença entre remédio e veneno é uma questão apenas de dose. Né, todo remédio tem efeitos adversos, mas se você tomar remédio numa dose que você não deveria tomar, isso pode ter problemas sérios. Os problemas sérios do metilfenidato são essencialmente cardíacos. Ele é uma medicação taquicardizante pró-arrítmica, ou seja, aumenta o batimento cardíaco pode provocar batimentos cardíacos irregulares. Ela é insoniogênica, dificulta você a dormir. Ela pode aumentar os níveis de ansiedade e irritabilidade, e às vezes até usam este outro efeito colateral, que é diminuir o apetite e peso para emagrecer. Mas se você pegar uma criança que já é magrinha, né, que tem uma atividade metabólica mais alta, e dá um remédio como esse, que não faz sentido para ela, essa criança pode emagrecer muito. Eu, pessoalmente, já tive problema com crianças que tiveram o diagnóstico, usaram e não conseguiram continuar por perder muito peso. Então, veja, não é um remédio igual as pessoas acham que podem usar indiscriminadamente, sem correr nenhum risco.
Tem muita escola, então, aplicando para ter uma criança mais comportadinha, é isso?
Eu não saberia dizer exatamente como é que as escolas estão procedendo, mas certamente elas hoje identificam essas crianças, muitas vezes de uma maneira errada, como sendo TDAH, e rapidamente essa criança é encaminhada para fazer um tratamento como esse, E aí eu diria para você que em uma semana ela já teve o diagnóstico e já está tomando remédio. Mas como eu disse anteriormente, esse diagnóstico não é assim. Não é um diagnóstico de uma semana. É um processo, envolve várias pessoas. E digo mais, muitas dessas crianças com TDAH sequer precisariam de metilfenidato, a substância da Ritalina. Elas poderiam, bom, outros tipos de intervenções não farmacológicas, por exemplo, psicopedagogia, psicologia, orientação para os pais, orientação na escola, elas poderiam desempenhar melhor suas atividades, inclusive sem remédio.
Então há uma busca por uma solução instantânea e por isso vai em busca direto de um remédio, como o caso da Ritalina, que a situação é tão grave no Brasil que aí mesmo no estado de São Paulo o governo instituiu e publicou uma normativa sobre quem de fato pode prescrever o remédio.
Sem dúvida. Isso são efeitos da era na qual a gente vive, onde o imediatismo ele é a filosofia de vida. E sim, essa medicação, veja, não é um remédio que você consegue comprar, pelo menos aqui em São Paulo, e óbvio, é igual no Brasil inteiro, sem receita. Muito pelo contrário, é um tipo de receita diferente das outras receitas, né? É uma receita amarela que a Secretaria Municipal de Saúde nos fornece, então, e isso tem uma numeração. Então, você, para retirar um novo jogo de receitas, você tem que prestar conta do jogo de receitas anterior. Mas o fato é que as pessoas conseguem burlar isso, porque existem, né, certamente pessoas que atravessam aí esses remédios, você pega em outros países aqui da América Latina, então, e muitas vezes o remédio nem é real, ele é falsificado, né? Então existe de tudo. Ou roubo de carga, isso também já ocorreu, roubo de carga do remédio, então vai por aí. Lembrando que a Ritalina em si não é um remédio tão caro, então acho que isso também facilita o uso indiscriminado da medicação.
Bom, o ideal é que pais, profissionais da educação, da saúde, tenham um envolvimento e um envolvimento um pouco mais compartilhado e ativo, na medida em que esse envolvimento seja nessas condições, a gente, quem sabe, possa compreender melhor por que tantos TDAHs nós estamos encontrando. Eu não sei se há há números que possa fazer comparativos entre a nossa situação com a situação de outros países. Parece que nós estamos, até pela importação do medicamento, um dos países que mais consome esse tipo de situação para esse tipo de fim, o que é algo preocupante, doutor.
Sem dúvidas, tem alguma coisa errada nessa história, e provavelmente o erro ele tem a ver com um pouco com o sistema de saúde nosso, né, que muitas vezes ele é moroso e as pessoas acabam tomando decisões mais rápidas porque sabem que o caminho não vai dar muito certo. Ah, então eu preciso agendar uma consulta no sistema público para o meu filho com psicopedagogo e psicólogo, porque a professora recomendou, porque o meu pediatra recomendou, e isso simplesmente não acontece. Então, essa criança fica à mercê e alguém acaba tendo que fazer um teste. Então, o sistema de saúde não ajuda, mas o envolvimento aí de uma equipe aí de profissionais também não sei se ocorre da maneira como a gente almejaria, e enfim, acaba ocorrendo essas discrepâncias aí.
Doutor, aqueles que de fato têm a hiperatividade, preciso destacar para a família de que atrapalha, mas não é um elemento impedidor do aprendizado, não é isso?
Sem dúvida, não é um elemento impedidor, mas é preciso que essa criança com esse diagnóstico seja direcionada de uma outra maneira para aprender. Óbvio, a gente tem que procurar compreender ao máximo que parte daquilo que essa criança faz não é proposital, então ela tem uma doença e ela simplesmente não consegue ficar parada, ela não consegue ficar sentada, ela não consegue ficar em silêncio, e enfim, isso precisa ser entendido. Mas TDAH, diferente do que as pessoas imaginam, não significa uma criança, dizendo em português bem claro, uma criança burra, vamos dizer assim. Muito pelo contrário. Você tem, eu pessoalmente conheço colegas, né, amigos meus que têm TDAH, né, são adultos hoje, e que são brilhantes, né? Isso é muito interessante, porque a gente vê isso no adulto em particular, né? Que sim, tem uma determinada dificuldade, mas eles certamente têm talentos, muitas vezes acima da média, e que precisam ser explorados. E esses talentos vão desde talentos com música, ou artes, vão talentos com determinadas áreas, por exemplo, eletrônica, matemática, enfim. O aprendizado em si, ele pode ter, essa criança pode ter dificuldades, mas ela, de maneira alguma, ela deve ser rotulada como uma criança burra, preguiçosa, de alguma outra maneira pejorativa, porque isso não é um desfecho inexorável da doença. Ou seja, a gente tem pacientes com TDAH que se tornam adultos e são brilhantes. Então é só uma questão de orientação, tratamento e entendimento do que está acontecendo.
Doutor André, eu quero aqui agradecer a sua participação e os esclarecimentos sobre um assunto de tamanha relevância. Muito obrigado mesmo e um bom dia.
Muito obrigado, um bom dia a você e aos seus ouvintes.
Doutor André é neurologista, professor, membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia, professor pela Faculdade PEMED, Ciências Médicas, em São Paulo. Você acompanha agora um rápido intervalo e em seguida o repórter CBN.